Bom, vamos lá. Julho de 2026. O maior palco esportivo do planeta, né? A Espanha acaba de vencer a Argentina e conquistar a Copa do Mundo com aquele gol histórico do Ferran Torres.
Um momento simplesmente absurdo.
Absurdo. O apito final soa e o gramado, tipo, vira um caos total. É o ápice do delírio. Jogadores chorando no chão, a comissão técnica invadindo o campo.
Fotógrafos correndo para tudo que é lado, né?
Exatamente. Confetes dourados no ar. E aí, no meio de todo esse furacão de euforia, um dos jogadores mais cruciais daquela campanha, o meio-campista espanhol Pedri, toma uma atitude no mínimo curiosa.
Bem fora do padrão, eu diria.
Muito. Porque ele não corre para a arquibancada, ele não abraça o técnico. Ele simplesmente caminha pelo campo. Encontra o pai dele, o Fernando, no meio daquela multidão toda. Pega a bola do jogo e vai até a marca do pênalti.
Caramba!
É. E o pai, vestindo roupas normais de torcedor, caminha até debaixo das traves. Aí o Pedri olha para uma câmera ali perto, dá um sorriso e solta a seguinte frase. Ele vai defender. Ele sempre defende. O Pedri chuta, o pai pula no canto e faz a defesa. E é assim que começa a nossa imersão de hoje.
Olha, é uma cena que corta completamente aquela estética tradicional que a gente espera de uma celebração de Copa do Mundo, né? É um momento de extrema intimidade sendo executado na frente de bilhões de pessoas.
Sim, e o que nós vamos fazer hoje é justamente puxar a cortina dessa cena. Nós estamos mergulhando num artigo fascinante, recém-publicado agora, em 21 de julho de 2026, no blog da plataforma Carreira ID.
Um texto excelente do William Nogueira, inclusive.
Isso. O texto é assinado pelo William e o título já entrega a profundidade do que a gente vai discutir. Pedri no pai e o pênalti. Uma lição sobre nunca desistir do seu filho. A nossa missão com essa análise hoje é desconstruir esse momento.
Uhum, e além do óbvio.
Exato. Nós queremos entender as camadas ocultas de sacrifício, o desenvolvimento emocional e aquela construção bruta de caráter que acontece nos bastidores dos esportes. Queremos tirar essa história do pedestal intocável do esporte de elite e trazer as lições práticas direto para a vida de quem nos ouve, mostrando como a consistência molda o caráter.
E o que torna esse material tão rico é justamente o fato de que a mecânica emocional que operou ali entre aquele pai e aquele filho não é exclusiva do futebol, sabe? O esporte é só o idioma que eles estão usando para falar sobre algo muito mais profundo, que é o poder absoluto da consistência humana.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu confesso, quando eu li essa cena pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso.
Como assim?
É que, tipo, eu entendo a emoção do momento, claro, mas por que especificamente uma cobrança de pênalti? Qual é o contexto histórico que torna esse gesto tão poderoso? O Pedri acabou de ganhar a Copa, ele podia simplesmente dar um abraço no pai, chorar, dar a camisa do jogo.
É o que a maioria faria, né?
Pois é, sabe, é como um ator ganhando o Oscar e em vez de apenas agradecer aos pais no discurso, ele entrega o troféu para a mãe segurar no palco, sabe? Para ela sentir o peso da conquista. Por que fazer o cara ir pro gol, se preparar, bater palmas e defender um chute real?
O que é fascinante aqui é que a gente precisa separar a linguagem verbal da linguagem do ritual, sabe? Um abraço dura alguns segundos. Dizer muito obrigada por tudo é poderoso, mas até certo ponto é o que todo mundo faz no discurso de vitória.
É meio que o padrão esperado.
Exato. Agora, quando o Pedri coloca a bola na marca da Cal, ele não está apenas agradecendo. Ele está recriando uma dinâmica de codependência. Um pênalti exige duas partes ativas.
Uhum.
Exige a confiança de quem chuta e a prontidão de quem defende. E aquele ritual que o artigo até menciona, que já tinha virado uma tradição da família em conquistas grandes anteriores, tipo na La Liga...
Ah, então não foi a primeira vez.
Não, já era um código deles e comunica uma mensagem sem palavras, muito clara. Eu só consigo bater do lado de cá porque você sempre garantiu o lado de lá.
Nossa, é quase como se o sucesso fosse, tipo, dividido fisicamente ali na hora. É o Pedri olhando para o mundo e dizendo, olhem para quem segura a minha corda.
E para entender a densidade dessa corda, o artigo do William nos obriga a voltar no tempo. A carga emocional daquele pênalti não nasceu no dia da final da Copa.
Verdade, tem toda uma origem nisso.
Sim, foi forjada a partir de uma perda muito severa, que o pai do Pedro sofreu na própria juventude.
É, o texto revela uma ironia profunda na história dessa família. Porque muito antes de o Pedro nascer, o próprio Fernando, o pai, quase foi jogador de futebol. E ele era justamente goleiro.
Uhum, olha a conexão.
Ele tinha um talento real ao ponto de chegar muito perto de assinar um contrato para jogar semiprofissionalmente na terceira divisão espanhola. Ou seja, ele estava com a mão na maçaneta da porta de entrada do sonho.
O que exige uma dedicação absurda. Chegar perto do profissionalismo não é acidente, é uma vida inteira já investida naquilo.
Mas a realidade bateu de frente de um jeito brutal. O avô do Pedro, o pai do Fernando, faleceu jovem. E ali, naquele momento de luto e desespero financeiro, o Fernando foi forçado a assumir o sustento da família.
Aquele momento em que o sonho é abortado à força.
Exatamente. As chuteiras e as luvas de goleiro foram aposentadas ali mesmo. E aí, anos depois, vivendo lá na pequena cidade de Tegueste, nas Ilhas Canárias...
Que é super longe dos grandes centros, né? Longe de Madrid, de Barcelona...
Totalmente fora do radar do glamour. Lá o Fernando viveu o futebol pelo filho. Ele acordava de madrugada para levar para os treinos, viajava com o garoto, até fundou um grupo oficial de torcedores do Barcelona na cidade. Ele abraçou a jornada do filho de forma incondicional.
Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe como a mensagem do Pedro, aquela de "eu cheguei até aqui porque você esteve comigo desde o início", ressignifica completamente o sacrifício parental. O pênalti é a forma de o Pedro devolver ao pai o papel de goleiro que a vida lhe tirou.
É, mas olha, eu preciso fazer um contraponto aqui e dar um passo para trás.
Claro, manda.
A história é linda, mas é muito fácil para nós romantizarmos todas aquelas idas e vindas aos treinos, as madrugadas em Tegueste, agora que o Pedro é um campeão mundial. Sabe?
É o famoso profeta do acontecido.
Exato. Mas e nos dias em que não havia garantia nenhuma de sucesso? Como é que a gente extrai valor dessa história sabendo que, estatisticamente, a maioria esmagadora não chega ao topo?
Nossa, essa é a provocação perfeita. E o William toca exatamente nessa ferida. Porque focar só em quem deu certo cria uma armadilha. A matemática da base é muito dura. O artigo até cita outro texto sobre quantos garotos realmente chegam ao profissional. E o número é quase zero.
Então, qual é o sentido?
O sentido não é o futebol profissional. O artigo mostra que a realidade não glamurosa enfrentada por pais e filhos comuns naqueles dias de frio, de chuva, de preguiça, é o verdadeiro laboratório. Insistir ali não é sobre criar um craque.
Ok, vamos destrinchar isso. Se não é para criar o novo Messi, é para quê?
É sobre ensinar que compromissos são honrados mesmo sem vontade. A segurança transmitida pela presença do pai ali, na beira do campo, num dia horrível, molda o caráter do filho e, crucialmente, forja a resiliência do próprio pai também.
Só que aí esbarramos numa linha muito tênue. Porque como equilibrar essa resiliência, esse, como o autor chama, insistir com carinho, sem cruzar a linha e se tornar uma fonte de pressão excessiva para a criança?
Ah, o pai tóxico da arquibancada.
Esse mesmo. O próprio autor lembra que tem outro artigo no blog sobre pressão psicológica. Como achar esse balanço?
Isso levanta uma questão importante, que é a síntese do autor. O alicerce mais importante não é a cobrança por resultados, mas a consistência da presença paterna ou materna, independentemente de vitórias ou derrotas.
Não é sobre o placar.
Exato. Não é gritar porque o menino errou o passe. É dizer, nós assumimos um compromisso com o time, então nós vamos estar lá. É a presença constante que funciona como âncora de segurança.
E para provar que essa construção de caráter acontece no mundo real, e não só na vida de superastros na Europa, o artigo faz uma transição fantástica para um exemplo prático.
A história do filho dele, né?
Isso. O filho do autor, de apenas 8 anos de idade. Ele jogava num time super desorganizado, sem reservas, contra times completos que tinham comissão técnica e o banco lotado.
É covardia, né? Para uma criança de 8 anos, apanhar todo jogo assim é devastador.
Muito. E com as derrotas constantes, o menino simplesmente quis desistir. Ele falou, não quero mais ir. E é aí que a intervenção do autor foi genial.
O que ele fez?
Ele sentou com o filho e foi muito claro. Se você faltar, o time joga com um a menos. O seu compromisso é com o grupo. e ele usou uma frase fortíssima. Com derrota ou vitória, vamos ser grandes.
Sensacional. Ele tirou o peso do talento e colocou no caráter.
Exato. E o desfecho parece até roteiro de filme. No último jogo do campeonato, com o time contadinho ali em campo, eles surpreendem. Abrem vantagem, mas aí o cansaço bate e eles cedem o empate. 3-3.
Ai, meu Deus. A frustração vindo de novo.
Pois é. Mas no finalzinho, na raça, eles arrancam um gol e vencem por 4-3. O autor destaca que, claro, a vitória validou o ensino, foi incrível, mas a lição de honrar o compromisso já valia antes mesmo do apito final.
A vitória foi só um bônus, né? A verdadeira conquista foi ele ter colocado a chuteira naquele dia querendo ficar em casa.
Sim, e no final ele até incentiva o pessoal a registrar essa jornada toda no aplicativo da Carreira ID, que inclusive oferece 7 dias grátis, o que achei uma ferramenta muito pertinente para o contexto.
Com certeza, documentar o processo é vital para não esquecer essas lutas invisíveis.
E fazendo uma analogia com a academia ou com os estudos, né? Os dias que realmente definem o nosso caráter são justamente aqueles em que a gente mais queria ficar na cama.
Uhum, aqueles dias cinzentos.
É. Essa vitória de 4-3 nas condições adversas foi essencialmente a versão desse pai para o pênalti na final da Copa do Pedre. Um triunfo invisível para o mundo, mas monumental para pai e filho.
É a mesma mecânica operando, só que sem as câmeras de TV.
Então, o que tudo isso significa, afinal?
Significa que, seja na final de uma Copa do Mundo ou num campo de terra no fim de semana, o verdadeiro troféu é o caráter forjado através da consistência. Para quem está nos escutando, a aplicação é clara, sabe?
Uhum.
Qualquer jornada de longo prazo exige honrar compromissos nos dias ruins. A motivação some, mas a presença consistente é o que sustenta qualquer grande feito na vida.
Perfeito. Mas eu queria encerrar essa nossa imersão de hoje deixando uma provocação final, uma reflexão inédita para nossa audiência expandir esse raciocínio.
Manda!
O artigo foca intensamente em como a insistência do pai molda o caráter do filho para o futuro, certo? A gente sempre vê o pai como o professor ali.
Certo, a âncora de segurança.
Mas não seria possível que, ao se obrigarem a levantar exaustos numa manhã chuvosa de sábado para apoiar a criança, esses pais estejam, na verdade, passando pela transformação de caráter mais profunda de todas?
Uau! É mudar a lente da situação.
Exato. Talvez os esportes infantis não sejam apenas uma escola para os futuros adultos, sabe? Mas o teste definitivo de resiliência e de anulação do próprio ego. Um teste de amor incondicional para os próprios pais.
Nossa, faz todo sentido. Quem ensina é, no fim das contas, o mais transformado pela lição. E a presença se prova como o maior ato de força.
É isso. A presença é e sempre será a única defesa que nunca falha. Até a próxima exploração, pessoal.
Tá? Próxima.